Além dos Fatos.
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17.
Forte, hein?
Forte.
Começou com tudo. Minha cara, Débora Chaves. Já te dou retorno, Débora. É uma tarde magnífica para você, Débora, para o nosso convidado, que eu espero vir sócio, né? Transforme-se em sócio.
Seria um
aqui
sonho.
Do programa, né? O sócio, amigo, ou por enquanto só amigo, daqui a pouco a gente revela, né? É aquele indivíduo, ou aquela pessoa, homem ou mulher, que participa do programa e depois volta.
É profético, né,
profético,
velho?
Profético, maravilha. Então já vamos profetizando, né? Volte. Boa tarde para você, tá começando Além dos Fatos, a gente começa assim, né? Nesse clima agradável, super especial, descontraído, para você chegar, sentir a vontade aqui com a gente no nosso programa, quando resenhamos aqui, conversamos um pouquinho sobre temas importantes da vida e da Bíblia, porque a Bíblia é vida, né? Pois é. Começa então o seu encontro Além dos Fatos e hoje com texto, começando com texto, tá? Sempre texto, viu? É texto mesmo. Que a Débora trouxe pra gente. Um texto pra não guardar o sábado, usado por parte de alguns. Alguns usam com esse fim, ou esse pretexto. Será que esse texto permite pretexto? Você sabe o que de fato está sendo dito no texto? Que sábados são esses, né? Porque a Bíblia fala de sábados.
Existe distinção, então.
Mas ela fala dos sábados lá atrás, né? Projeta lá pra frente também, nos sábados. Pois é. Será que o dia do Senhor é apenas uma sombra? Bom, vamos descobrir hoje, porque ele tá aqui com a gente. Chama ele, Débora Chaves.
Olha, pra mim é uma honra. Eu lembro que eu era garotinha, menininha. Eu ouvia o Arautos e eu ficava assim, meu Deus, como eu amo esse pastor. E hoje Deus me deu a honra, olha que honra e privilégio, né? Estar aqui com você, Veri, e com o pastor Jonatas Ferreira.
Pastor Jonatas, seja bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Obrigado por me ter aqui no programa, Veri, seu programa, a Débora. Alegria de poder participar com vocês aqui no Além dos Fatos. Você que está acompanhando também aí online. E nós vamos falar hoje sobre o texto que é o texto mais utilizado em toda a história do cristianismo, ou seja, de Jesus até hoje. Esse é o texto mais utilizado para combater a guarda no sétimo dia.
Olha só.
É um tema quente.
Opa, estava ouvindo esses dias, né, o Clube da Música e o pastor Jonatas estava lá. Antes eu estava escutando, assim, peguei o bonde andando. A expressão pegar o bonde andando é que o pessoal pegava o bonde andando literalmente, né, no passado, lá pelos anos 50, 60. Eu não vi isso, porque eu cheguei depois, né, no final dos anos 70, 60, aliás. Mas era assim, né, a gente vê as imagens, meu pai falava também bastante, eles pegavam o bonde andando e desciam do bonde andando, tipo assim, né? O bonde não parava pro pessoal subir, a não ser em algumas situações mais pontuais. Mas então a expressão pegar o bonde andando vem daí, né? As cidades que tinham bonde, o pessoal do Rio de Janeiro, de Vitória, né, de São Paulo e outras cidades que tinha bonde, sabe bem do que eu estou falando, né? Então é o seguinte, eu peguei o assunto já correndo e falei, mas quem é esse rapaz que está falando de um assunto tão pertinente, né?
Pois
e
é, né, velho?
Com tanta sede, assim, de falar do assunto. Depois, no final, mais adiante, vou descobrir que era o pastor Jonatas. É. Que, aliás, tá, ele não... agora não sei onde o pastor Jonatas está, mas sempre esteve bem perto da gente.
Conta tudo, pastor. Primeiramente, conta pra gente aí de onde o senhor veio. Por que que está aqui em terras brasileiras, já tô dando um spoiler.
Eu me formei em teologia e jornalismo na Universidade Adventista em São Paulo e vim trabalhar já diretamente na Novo Tempo, na época ainda do CISAC, lá em Nova Friburgo. Morei lá e fiz parte da primeira equipe que veio para Jacareí, quando aqui ainda era um lugar bem, bem diferente do que encontramos hoje aqui.
Foi quando eu fiz um intervalo, Débora, né? Eu estava lá, depois voltei para o Espírito Santo, aí veio essa equipe do Arauto.
Então nós estamos falando aí de 2005. Né? Foi quando começamos, gravamos o CD, o Arauto naquele período gravou o CD Aqui é Seu Lugar, CD e DVD. Fiz parte dessa formação, a música Graça que que alguns de vocês conhecem, no Arauto 60 Anos, voltei a participar dela. Muito bem, saindo da Novo Tempo, eu fui para a Universidade Adventista, me tornei um professor de religião, e depois fui pastor, saindo de lá, fui pastor no Vale do Paraíba, de comunidades, mas então senti no coração que deveria estudar, senti que Deus me chamava para um projeto de estudo, e há 10 anos, eu e minha esposa saímos do Brasil e fomos para a Andrews University, que fica na cidade de Michigan, no estado de Michigan, na cidade de Berrien Springs. É a principal universidade que nós temos, afiliada a Novo Tempo, e a rede a qual nós pertencemos. Estou lá fazendo um doutorado. No meio desse período, eu tive que pausar o doutorado por dois momentos. Primeiro foi porque eu ganhei uma bolsa de estudos na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então saímos dos Estados Unidos, fomos morar em Israel, Palestina, na cidade de Jerusalém, durante 2 anos. E ali eu fiz um mestrado em estudos judaicos. E aí, retornando para os Estados Unidos, uma pesquisa minha de classe, ela se tornou conhecida do seminário, e um professor meu disse: você precisa transformá-la em artigo, justamente essa pesquisa de Colossenses 2,16, que nós vamos conversar hoje. É a razão de eu estar aqui, essa pesquisa. E essa pesquisa foi apresentada no final de 2 anos, quando eu terminei esse meu trabalho, e ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, um prêmio internacional pela Sociedade Bíblica de Literatura, no seu braço Centro-Oeste. É uma competição com diversas universidades da região, e eles premiam a melhor pesquisa do ano. Naquele ano, a minha pesquisa ganhou. O interessante é que a pesquisa minha, dentro desse tema, o resultado dela é mostrar que, ela mostra por 5 linhas de evidência, que Colossenses 2,16 não pode ser usado como texto para o abandono do sábado, para combater a prática e a guarda do sétimo dia sagrado.
Certo.
E é um convite para tradutores bíblicos refinarem as suas traduções, as traduções atuais, de acordo com o que a gramática grega pede, a gramática original do texto pede. Então, é esse o ambiente e isso que eu fiz nesses últimos anos, respondendo, Débora, a sua pergunta.
Pau, hein, Over? E aí?
Sim. Não, eu falava dele perto da gente, porque quando pastoraste, quando estivesse à frente de igreja, estava na região, né?
Isso,
também.
Isso.
E já temos testemunhas aqui, velho.
Já,
o Felipe Cardoso está aqui com a gente no youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Isso.
E ele falou assim: pastor, abraço, pastor Jonatas. Direto do colégio de Taubaté, Tremembé. O senhor é muito querido por aqui.
Ah, o Felipe, sim, um grande amigo. Um abraço, Felipe, para você. Foi nosso líder lá da igreja, foi um líder de uma das igrejas que eu tinha ali na região. Um grande abraço para você e a família.
Bem, velho, a gente já viu aqui que tem muito pano para manga, né? Eu não
Exatamente.
Me atrevo a falar muita coisa, mas é o seguinte, pastor. Para quem está nos ouvindo agora, de casa, e não faz ideia do grego, do hebraico, né, de todas essas coisas que o senhor citou. Vamos começar pelo seguinte, a gente vai destrinchar aqui o texto bíblico de Colossenses 2,16, como já foi falado, certo,
Exatamente.
Véri?
Exatamente.
Então, para a pessoa que está nos ouvindo agora, que não faz ideia de todos esses termos técnicos, talvez ela esteja se perguntando, mas pastor, vamos lá, primeiramente, esses adventistas aí que insistem em guardar sábado.
Opa.
Se Paulo disse que nós não devemos julgar, nós não estamos limitando essa liberdade ao insistir na guarda de um dia específico? Então, essa pergunta eu gostaria já de puxá-la para o contexto do verso. Então, para essa pessoa que nos ouve e está questionando sem entender ainda as nuances do verso, né, do estudo que o senhor fez, ela quer entender, pastor, por que que a gente está limitando a liberdade que Cristo nos deu, insistindo em julgar, uma vez que Paulo disse que a gente não deve julgar? Ou seja, eu estou isenta, talvez, do sábado?
É que a palavra julgar, então, para começar, ela, no português, da forma como você fez a pergunta agora, dá a entender que Paulo só não quer que nós julguemos. Tá? Ou seja, deixa essas questões de lado.
Uhum.
Essa é uma linha de interpretação válida, mas existe uma outra, maior e, ao meu ver, mais natural ao texto, que é o seguinte: pessoas da igreja de Colosso que estavam julgando, ou seja, forçando certas determinadas práticas, certo? Como um caminho também para a salvação, junto com a fé. Então, você tinha fé em Jesus, mais algumas práticas, igual salvação. Então, esse julgar aí, o termo crineto, né, que ninguém vos julgue, que é o termo grego que aparece aí, ele está dizendo que ninguém fique forçando vocês a praticar. Na verdade, então, é o contrário da pergunta.
Uhum.
Não é assim, gente. Então, aqui está dizendo para nós termos liberdade. Não, o texto, na verdade, está dizendo que os cristãos estavam sendo julgados, estavam sendo forçados a determinadas práticas. Só que essas determinadas práticas, aí que está o ponto do meu estudo, não refletem, não são práticas relacionadas à guarda de dias sagrados.
Uhum.
Tá bom? Então, primeiro, o texto não está falando sobre isso, que você tem que ter uma liberdade dos dias sagrados. Segundo, saindo de Colossenses, e você vai na Bíblia como um todo, a Bíblia sempre manda guardar o dia sagrado do sábado, que é o sétimo dia. Isso antes do judaísmo, antes das leis judaicas, já em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 em diante, quando Deus termina a criação do mundo, e no sétimo dia ele termina a criação, abençoa esse dia, descansa nesse dia, abençoa esse dia, e depois santifica esse dia. A partir dessa criação, quando havia só Adão e Eva, haviam só Adão e Eva no planeta Terra, a partir desse momento, o sábado se torna semanalmente aquele período separado, espiritual, santificado para os seres humanos. Ele nunca foi debatido no Antigo Testamento, nunca foi um problema, e no Novo Testamento também ele nunca foi terminado. Então, a liberdade que as pessoas às vezes querem viver, que acham que não guardar a lei é um tipo de liberdade, na verdade, a liberdade é o sábado. Guardar o sábado é uma liberdade. E Deus deixou isso daí na Bíblia para nós. É a liberdade da máquina opressora do sistema que nós vivemos, de trabalho, um trabalho que lentamente vai matando o ser humano, enquanto o ser humano vai perdendo suas qualidades espirituais, vai perdendo tudo a título de recuperar, de ganhar a sua vida aqui nesse mundo. E Deus fala, não, o sábado está aí para te mostrar o seguinte, o nosso propósito é maior, nós somos filhos de Deus, Deus está cuidando, Deus está guardando, e que existe um elemento dentro de nós, que é um elemento espiritual, que ele precisa ser abastecido, o elemento da adoração, que nós precisamos praticá-lo, né? Então, sábado é liberdade, tá? E Colossenses não está dizendo que nós devemos deixar de guardar as festas como forma de liberdade. E o meu estudo é justamente para tirar essa dúvida que se apresenta, e esse texto é manipulado, às vezes, nas discussões sobre o sábado.
Como é manipulado, pastor?
Manipulado por pessoas que já têm ideias pré-concebidas acerca do sábado ou não.
Sim.
Mas o objetivo do meu estudo é trazer o sentido original do grego e da gramática grega desse texto.
É o que nós estamos ansiosos para
saber, para descobrir,
entender nessa aula de hoje aqui do Além dos Fatos. Aliás, eu quero mandar um recadinho para você que está participando conosco. Pode participar, tá? Se você está ouvindo aí, a Débora, né, brincou agora há pouco, né, que a gente insiste e tal, e insistiremos mesmo, né? Não vamos parar, não. Até que não seja mais necessário. E aí já sabe, né? No grande dia do Senhor Jesus. Então é o seguinte, você pode participar conosco. Se for pelo WhatsApp, não mande áudio, porque a gente agora não vai conseguir ouvir, tá? Já estamos no calor do programa, não conseguiremos ouvir. Mas pode digitar aqui o seu texto, participar, questionar, perguntar, discordar. Pode, não pode, pastor?
Pode.
Porque a gente vai para a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso ponto de convergência, de concordância, né? Vamos dizer assim.
A discussão é boa, né?
Exatamente.
Abre a Bíblia, se você não concorda.
Traga um texto, se for o caso. E no YouTube você já sabe, pode participar, tá? Que a Débora está de olho lá no YouTube, eu estou de olho no WhatsApp.
É
aqui.
Isso, Débora. Mesmo, velho. Então vamos lá, pastor. Vamos partir do ponto de que o sábado, especialmente para nós adventistas e várias outras crenças do sábado, né? A gente acredita no sábado como o dia do Senhor. Mas daí, no seu estudo, houve um momento em que foi percebido um erro.
Uhum.
E isso, infelizmente, acontece. A gente sabe que existe uma porcentagem na Bíblia, né? Em toda a Bíblia, em que há essa possibilidade, essa probabilidade de erros de
tradução.
De tradução. E isso acaba gerando muito burburinho. Neste caso, o senhor tem algo específico sobre este verso. O que pode fazer com que toda a nossa crença a respeito do sábado esteja completamente equivocada ou não?
Uhum.
E aí, como que aconteceu essa descoberta?
Deixa eu começar, então, bem do início. Para quem não conhece o processo histórico de como que a Bíblia funciona, de como que ela foi colocada junto e como que ela foi traduzida. Então, em linhas bem gerais e bem simples.
Tá.
Bom, Jesus nasceu 2000 anos atrás, morreu, foi para o céu. E não voltou dentro desse período de 2000 anos. Então a mensagem sobre Jesus foi escrita. Nós temos o Novo Testamento. Os apóstolos escreveram essas mensagens, certo? Escritas na pena. Escritas em papiro, escritas em pergaminho. Agora, o papiro e o pergaminho, que são os materiais que recebiam essa mensagem, essas histórias sobre Jesus, e hoje nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas, assim por diante, esse material ia ficando velho com o tempo. Uhum. Tá? Então, a cada período, igual uma Bíblia que a gente tem lá em casa, você tem uma Bíblia que você não usa há muito tempo, ela fica, ela vai ficando velha.
Você,
daqui a pouco você compra uma outra Bíblia, o tempo age sobre ela. Então, os escribas tinham que copiar. Eles iam fazendo essas cópias. Então, ao longo das eras, e conforme a igreja cristã foi crescendo no planeta, era necessário fazer a Bíblia escrita, ou as cartas, os evangelhos chegarem para esses novos cristãos que estavam espalhados pelo mundo, né, certo? Então nós temos hoje, só de Novo Testamento, se nós empilharmos, nós pegarmos todas essas cartas, todo esse material que nós temos, desde o período dos apóstolos, ou pelo menos até o 15º século, 13º século, um pouco antes ali do surgimento da imprensa, tá? Nós temos, se a gente empilhar, tá bom? Alguns têm a Bíblia toda, alguns têm metade, alguns é só um pouco, uns manuscritos assim, umas partes aqui e ali, mas se empilhar tudo, você tem uma coluna de material, só do Novo Testamento, que chega a quase 14 quilômetros de altura.
Uau!
Isso é tudo que nós temos sobre o Novo Testamento. E o interessante é que quando você avalia um manuscrito e compara com outro, porque lembra que esses manuscritos representam também períodos, né? A pessoa vai escrevendo, copia, vai até chegar na gente.
Sempre intervalos de tempo.
Aí você fala, nossa, será que a gente está lendo o que foi escrito, né? Então, menos de 2% desses 14 quilômetros é o que a gente chama de variação, que são mudanças entre um e outro.
Certo.
Menos de 2%.
Interessante.
Dentro desses quase 2%, menos de 1%, ou cerca de 1%, realmente muda a teologia, tem que interpretar. Uhum. Ou seja, a massa do que você lê do Novo Testamento, ele foi mantido, o texto é mantido praticamente igual do período de Jesus até o nosso período, tá certo?
Certo.
Então a Bíblia é um ato divino que aconteceu.
Sim.
E você pode confiar na Bíblia, pode ler o Novo Testamento, você não está sendo enganado. Isso daí eu, como aluno, tenho acesso, a gente vai nos lugares, pega esse material, analisa esse material, faz parte do meu trabalho.
Não, e é interessante... Segundo... Só uma pausa
manda,
aí.
Manda.
Anota aí onde você estava. Uhum. Mas é interessante observar isso, né? Porque hoje você escreve algo aqui, né? Digita, né? Que está assim. Uhum. E daqui até chegar, né? Circular um pouco, né? Uhum. Pelo planeta aí, nosso espaço... muda muita coisa.
Sim.
Né? Alguém já reescreve e já mudou. E chega lá na frente com outro sentido totalmente diferente. E isso aí você está falando de século.
Sabe lá em Apocalipse, quando diz assim, se alguém alterar alguma palavra, acrescentar ou diminuir o que está escrito aqui, ele também, Deus acrescentará a taça, né, de juízo. Então os escribas, que são essas pessoas, aquela mensagem é para escriba principalmente. Os escribas que estão copiando essas mensagens, eles realmente entendiam. Se eu errar, eu vou ter que me ver com Deus. E o que está em jogo aqui é a vida eterna, é a minha alma.
O escriba é como o escrivão que está lá.
É esse copiador.
Escrevendo o que está acontecendo.
Esse copiador, ele pega o antigo, aí pega um papiro novo aqui e vai copiando o que está aqui. Ele não quer errar, porque se ele errar, ele vai ter que se tratar com Deus.
Certo.
Porque isso daqui é a palavra da vida.
Tem que ser fiel ao texto.
Palavra da vida eterna. Imagina. Então, durante 2.500 anos, esse processo foi... quase absolutamente científico. Tá? E a gente consegue mostrar isso.
Isso sempre impressiona.
Os manuscritos que espalharam pela África, pelo Mediterrâneo, pro leste, pro oeste, pra Europa. Você pega de qualquer lugar, você vai comparando, é o que eu mencionei, menos de 2% de variação.
Perfeito.
O segundo ponto que eu ia mencionar é o seguinte: em algum momento desse processo de escrita, foi necessário também traduzir esses escritos para as línguas que estavam recebendo. Aí vem o processo de tradução, que é o tema de hoje. Então, veja só, o mundo, de um lado, o mundo, a língua, hoje se fala no inglês, né? O inglês, aquela língua que o mundo fala, mas era o latim. O latim era essa segunda língua, né? Então, o texto lá do apóstolo Paulo, de João, Pedro, foi escrito em grego koinê, agora ele precisa ser transformado em latim. Tá bom? Então, nesse momento de transferir esse texto, aí você está... É uma outra ciência, a ciência de você dar sentido na sua língua original para aquilo que um autor falou numa outra língua, num outro idioma. Então aí pode acontecer umas lacunas na hora de expressar um texto grego que parece dizer uma coisa, mas lá na frente, dali 50 anos, alguém vai fazer um estudo, quer dizer outra coisa. Mas mesmo assim, a mensagem da Bíblia, ela é preservada. Tá certo? O que acontece são refinamentos ao longo da história de um texto ou de outro. O meu estudo mostra que Colossenses 2,16 precisa de um refinamento. Então, lá no século II, a primeira, alguém pegou o texto e falou, bom, vamos passar para o latim. Então, ele passou para o velho latim, que nós chamamos, tá? É um período do latim. Então, alguns textos do Novo Testamento já saíram em velho latim. Aí, 200 anos mais para frente, cerca de 400 anos depois de Cristo, vem o Jerônimo, né, que encabeçou o projeto da chamada Vulgata, que é a primeira Bíblia autorizada pela Igreja Romana em latim. Não velho latim, mas agora em latim. Essa Bíblia, ela permanece, né, ao longo da história, e daqui a pouco, mais para frente na história, outros idiomas vão pegar e também copiar e usar o grego, usar o latim para passar para suas línguas. Quem? O castelhano, né, o espanhol, o francês, o inglês, que era o inglês médio da época, o alemão, e todos esses vão ter que pegar esses materiais, tanto em grego quanto em latim, e traduzir para seus idiomas a Bíblia Sagrada. Então, o meu estudo, para resumir, o que, que ele fala? Ele fala que quando chega em Colossenses 2,16, começando com Martinho Lutero, quando ele pegou o texto de Colossenses 2,16, ele fez uma mudança do que havia sido feito do período dele até o velho latim, até 200 anos depois de Cristo, ou seja, 1.300 anos. Ele mudou uma tradição de interpretação, de tradução do texto que já estava aí por 1.200, 1.300 anos, tá? Ao fazer isto, no momento que ele faz isso, o texto de Colossenses começa a dar a impressão de que o sábado é um ponto da discussão e que o sábado está cancelado. Martinho Lutero era uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, mas ele não guardava o sábado. Ele só fez isso na sua terceira, agora eu não me lembro se é a terceira ou quarta edição do Novo Testamento, porque ele escreveu o Novo Testamento em alemão, refinou e quando ele foi refinar a terceira ou quarta vez, aí ele mudou essa expressão em Colossenses 2,16 e a partir dele, quem lê Colossenses 2,16 conclui imediatamente, o sábado não precisa ser guardado. Tá? Ele não era guardador do sábado e além disso, ele tinha problema com o judaísmo, ele tinha problema com tudo que era de judeu, incluindo o sábado. Tá? O que ele fez, o grego permite? Permite. Mas não é o que a história mostra que era para ser feito. Então, depois dele, outros reformadores copiaram nas suas línguas a mesma coisa que Martinho Lutero fez, e essa tradição pegou. Então, o meu estudo mostra que essa tradição de 400 anos, de Martinho Lutero até nós, é uma tradução nova, ela é gramaticamente errada, e que nós precisamos reformular e refinar a tradução de Colossenses 2,16 e voltar àquilo que era. Aquilo que foi durante 1.300 anos. Tá? Continua ou vocês querem falar alguma coisa?
Eu creio que... eu quero a continuação. Só que não vai, o tempo não vai permitir muita coisa.
Primeiro bloco,
no
né?
Primeiro bloco. Então, a gente já no segundo, a gente já entra no mérito, né?
Isso. Eu explico, então, no segundo bloco, certinho, o que aconteceu.
No mérito da mudança, né? E tem situações desafiadoras, né? Quando você pensa em tudo isso que o pastor falou, na questão da tradução, né? Para os mais variados idiomas. E cada um tem sua característica, né? Sua maneira de pontuar e tudo mais, né? E o original dos escritos normalmente não havia, né? O que a gente chama de vírgula, por exemplo.
Isso, né?
Que traz também.
É porque nesse caso também, né, velho, a gente não está falando de um erro, por exemplo, do ladrão na cruz.
Claro.
Ah, vai estar comigo hoje? Não vai estar? Sim, o importante é que esteja.
Não, só salientando o fato de o desafio que é traduzir.
Exatamente. Né? Então, por ser tipo desafiador e acaba que... Só que aí, pastor, surgem várias dúvidas. Com certeza, hoje até uma pessoa perguntou pro senhor mais cedo, né? Tá, mas e aí, a igreja paga o pato por isso? Deus permitiu que um erro fosse... Né? Aconteceu, tá? Um erro básico ali. Mas não é um erro básico, como a gente tá falando. É desafiador para o tradutor, mas é mais desafiador ainda para a igreja se manter firme e fiel à vontade de Deus. Então, e aí? Então acredito que a conversa é para o segundo bloco, né, velho?
Exatamente. Fiel à letra. Bom, a gente agradece a você que participa. O pessoal tá aí, Débora? Como é que tá?
Nossa, velho, na verdade o chat tá aqui demais, hein? Eu acho que não vou dar conta, mas assim, pastor, tem muita pergunta aqui. Meu Deus, eu acho que o senhor tem que fazer uma série aqui, uma semana especial de oração. Mas assim, várias perguntas, pastor. Ó, pastor, Cristo fundou a Igreja Católica Romana ou fundou a Igreja Primitiva? Dá uma explicação melhor pra gente, porque tem também, né, essa misturinha. Mas enfim, como é que a gente faz, velho? Vai pro intervalo?
Vamos pro intervalo. O Geraldo colocou aqui, ó. Sou de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Questionamento. Partindo do princípio de que guardar o sábado não garante a salvação, ele coloca, né? A Igreja Adventista não gasta muita energia defendendo o sábado em vez de pregar Jesus?
Pergunta, hein?
Olha só. Isso mesmo, faça isso. Pergunte, questione. O Além dos Fatos está aqui para isso. A gente está aqui para isso. E trouxemos o pastor Jonatas hoje exatamente para nos ajudar, para a gente avançar um pouquinho nesse sentido aí, ou avançar bastante, né? Tirando essas dúvidas aí e questionamentos que se tem muitas vezes. Vamos pro intervalo?
Vamos pro intervalo.
E a gente volta já já, tô curioso, hein? Quero saber.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos, velho. Olha, eu nem quero
Estamos
falar
de volta.
Muita coisa, hein, velho.
Uhum.
Pastor, tem muita gente aqui querendo te ouvir.
Sim, sim. Antes, nós temos um presente, né? Ele é sagrado, de praxe. Verdade. Aquele presentaço. E eu queria que você falasse hoje do presente, que é...
O nosso presente, velho, é o nosso estudo bíblico, 100% em áudio. O Deus que fala. Pastor, não sei se o senhor ouviu por aí, mas a gente acabou de lançar aqui através da Rádio Novo Tempo. Narrado pelo pastor Neumel Estina.
Exato.
Está lindo. É toda a Bíblia, de uma forma dramática, lindamente narrada pelo pastor Neumel Estina. Só isso, gente, já é assim um convite mais do que especial para você pedir o seu.
Lembrando que o público-alvo, né, é o nosso amigo deficiente visual, nossa amiga. Né?
É.
E também quem tem baixa visão e tem
dificuldade. Ou tá em casa, lavando a louça, fazendo comida. Ai, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem problema, a gente
ou quem,
pra você.
Ou quem prefere aprender ouvindo.
Exatamente.
Né? Até do que lendo.
De forma mais lúdica, né?
Cada um tem o seu jeito.
Bem, para pedir é fácil, né, Veri? Só mandar uma mensagem para Esperança, a nossa assistente... instrutora bíblica, na verdade, né? A Esperança, ela está no número 012-98200-0062. Só mandar assim, ó, o Deus que fala, e ela já vai lá com seus pixels entender que você quer um estudo bíblico 100% em áudio e vai mandar para você de forma gratuita.
Olha aqui, só para animar aqui você, a Odelita Visão disse o seguinte: boa tarde, gosto muito desse programa, é esclarecedor. E Jovecília Ribeiro disse: boa tarde, Vera e Débora. Pastor Jonatas, este pastor é aquele que fazia dueto com a Joquebede? Não. Ele é o Jonatas Ribeiro, não é? Se não me engano.
Isso mesmo, são meus amigos.
Né? Isso, e ele é o Jonatas Colega Ferreira.
Mas ele
fazia,
foi esse,
fazia
Arauto,
fazia quarteto, né?
Novo Tom, pastor. Novo Tom também, velho.
Novo Tom, exato. Marcante.
Incrível, incrível. Tom.
Momentos marcantes.
Mas hoje ele está aqui como pastor.
Exato.
E está aqui com um tema incrível e nós precisamos desses últimos minutos. Meu Deus do céu,
vamos
pastor.
Vamos entrar.
Resolva a nossa vida, porque a gente está aqui agora aflito. Meu Deus, estou certa, estou errada, continuo guardando o sábado. O que aconteceu, pastor?
Saímos para o intervalo com uma questão que estava em andamento, né?
Sim.
E é uma mudança, né, que afeta muito a questão da adoração.
Uau,
no
demais.
Sentido do sábado, isso. Depois de Martinho Lutero.
Isso, então vamos lá. Vamos pegar a Bíblia. Quem está em casa, puder pegar a Bíblia, abre em Colossenses 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. A carta não diz quem escreveu, mas nós vamos com o pressuposto que foi o apóstolo Paulo, tá? Ele não assina, igual Hebreus, né? Mas a gente entende que esse material é paulino. O apóstolo Paulo escreveu. Uhum. Capítulo 2, Colossenses, versículo 16. E eu vou ler o 17 também, tá? Que diz assim. Bom, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ou por causa de dias de festa, lua nova ou de sábados.
Ok.
Essas coisas, versículo 17 diz, essas coisas são sombras do futuro, daquilo que está por vir. Mas o corpo é de Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, a impressão que dá é que você não precisa se preocupar nem por questões dietéticas, de comida ou bebida, e nem por questões de dias sagrados, que seria uma festa, que são as festas anuais, lua nova, que são as festas judaicas mensais, lua nova é uma vez por mês que aparece, ou sábados, que é o dia sagrado da semana. Então, o texto aparentemente está dizendo, tá? Não se preocupe com nada de dieta, de questão de dieta e nem dias sagrados. Tudo isso daí é sombra, tá? Jesus já veio, então a sombra passou, tá? Jesus veio. Eu não sei se vocês já jogaram o Super Trunfo. A gente brincava aquele joguinho de carta, né? E tinha, por exemplo, de carro. Meu carro é tal e o seu... Ah, o seu ganhou, você leva a minha carta, né? E a gente ia comparando as cartas. Uma por uma, de repente chegava a Super Trunfo. O Super Trunfo falava... O cara falava assim, não, meu carro tem 300 cavalos. É Super Trunfo. Pá, me dá aqui sua carta. Esse texto é o Super Trunfo para quem não gosta do sábado, tá? Eles vão nesse texto aqui. Faz 2000 anos que esse é o texto mais utilizado em toda a história para dizer o sábado não precisa ser guardado. Prova, Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por comer ou beber ou por causa de festa, lua nova ou sábado. Essas coisas são sombra. Qual é o problema aqui? Então, o problema é que quando nós lemos esse texto, você vai perceber que ele tem uma divisão em duas partes. Ninguém vos julgue por comer ou beber. Essa é a parte 1.
Isso.
Ou, aí ele fala, ou por causa de... Agora ele vai falar de um outro tema, tá? É festa, lua nova ou sábados, que são esses dias sagrados. Então, ninguém vos julgue por a comida ou bebida, dieta, coisas relacionadas à dieta. Ninguém vos julgue por questão de dias sagrados, A e B. Então, o meu estudo mostra que essa distinção entre A e B, ela não pode existir na gramática. Tá errada. O que Martinho Lutero foi fazer, o que Martinho Lutero fez, foi dividir o texto em duas partes. Esse é o erro. O texto não pode ser, gramaticalmente, pela lei da língua, pelos princípios da língua original. Ele, certo, não pode ser dividido, ele é uma unidade. Quando você coloca o texto em unidade, aí muda o sentido, tá? Então vamos entender isso daqui?
Vamos lá.
Então primeiro, tem 5 linhas de explicação, eu só vou dar 2 aqui para vocês, as outras 3 são inéditas, vai sair no meu artigo que vai ser publicado esse ano. Tá? E eu também não quero dar aí o spoiler, porque o artigo precisa ser uma coisa nova.
Exato.
Então não posso avançar muito. Mas eu vou dar 2 explicações aqui. Então, primeiro, por que que essa frase, essa sentença aqui, ela é uma unidade? Em primeiro lugar, pelo seguinte. Dentro da língua, tá, existem níveis. A língua é como uma construção, igual um prédio, com andares. Existe o nível superior... Existe o nível inferior. O nível superior é onde fica o tema principal. Então, por exemplo, numa sentença assim, eu comprei o carro, né? Eu dei esse exemplo hoje de manhã, eu comprei o carro. Esse é o nível superior, vamos dizer assim, ele é o último andar do edifício. É o mais importante, é o mais bonito, é onde o tema de tudo que tiver nessa frase está. Eu, sujeito, comprei o verbo, o carro, né? O objeto, tá? Beleza. Agora, se eu disser assim, eu comprei o carro do Veri, né? Do nosso amigo Veríssimo. Uhum. Eu comprei o carro do Veri. Essa expressão do Veri, tá? Ela não vai no mesmo nível, porque ela vai um nível abaixo. Por quê? Porque ela está explicando o carro. Ela está qualificando o carro.
Que carro que eu comprei?
O tema não é o carro do Veri apenas, mas é que eu comprei o carro.
Isso.
Se você tirar essa expressão do Veri, a sentença ela fica sozinha. Ela já faz sentido.
Exato.
Tá bom? E tudo que eu colocar além dela, ela vai só qualificando mais, vai me dando mais explicações, vai me dando... vai expandindo um pouco o escopo dessa palavra carro.
Correto.
Do Veri, um carro novo, carro de 300 cavalos. Tudo que eu colocar aí. No grego, quando você cria essa expressão do alguma coisa, tá, a gente chama isso de genitivo. Não, desculpa ficar muito técnico, mas é o genitivo. O genitivo ele é sempre no andar de baixo do principal. E essa expressão aqui, ó, festa, lua nova, sábados, ela é genitiva. Ou seja, ninguém vos julgue por comer ou beber, ou aí vem um genitivo. Esse genitivo, ele não pode ser o tema principal da frase, tá certo? Ele não pode ser o tema principal da frase, ele é um genitivo. O que Martinho Lutero fez foi que no momento que ele dividiu a frase, ele fez, ninguém vos julgue por isso, ou Ele jogou o Festa, Lua Novas e Sábados para o andar principal, dando a entender que Paulo está falando de toda essa lista aqui, comida, bebida e os dias sagrados. Mas ela é genitiva, ela é para baixo aqui, ela não é a tema. Colossenses 2,16, primeira lei da gramática, Colossenses 2,16 não está falando dos dias sagrados, mas está falando de comida e bebida que estão relacionadas aos dias sagrados.
Correto.
Olha a mudança. Colossenses 2,16 não está falando dos dias sagrados, mas está falando de comida, bebida e atividades dietéticas que estão relacionadas aos dias sagrados. O tema não é dia sagrado nesse verso. Então, quando alguém pega a Bíblia e fala assim, tá vendo? Super trunfo, Colossenses 2,16 está falando para não guardar o sábado. Eu falo, não, porque Colossenses 2,16, o nível principal da sentença não é o sábado, festa, lua nova. Não é, isso aqui não é o tema. Então, agora a segunda linha de raciocínio aqui da regra da gramática. Tá vendo essa expressão aqui, ó? Se a gente ler o texto de novo, ó. Então, a primeira que eu falei é o nível, tá? Segundo, ninguém vos julgue por comer ou beber ou por causa. Outras versões trazem. Ou em questão de. Essa expressão é uma expressão. Por causa de, ou em questão de, ou em matéria de, tá? Ou no tema de. É só uma palavra em grego. Só uma palavra. Tá? Ela é traduzida como uma expressão. Mas na verdade é uma palavra só no grego, que é a palavra meros. Tá bom? E o que quer dizer meros? Quando você pega, aqui eu vou falar agora para quem gosta de teologia, quem quer lá estudar, quer olhar realmente na internet, ver se existe isso. Toda vez que você pega a palavra meros, tá? Vamos dizer assim, um esmagador número de vezes que a palavra meros aparece. E logo em seguida de meros vem o genitivo, lembra que o genitivo é no andar de baixo? Meros se traduz como parte, componente, fatia ou pedaço. De. Componente de, um pedaço de, uma parte de. Então, é o que exatamente que nós temos aqui em Colossenses. Ninguém vos julgue por comer ou beber ou alguma parte de festival, lua nova ou sábados. Em outras palavras, ninguém vos julgue por comer ou beber ou algum outro componente dos dias sagrados, o festival, a lua nova ou sábados. O texto não está falando do festival, da lua nova, dos dias sagrados, mas está falando de componentes desses dias que os cristãos de Colossenses estavam sendo aparentemente obrigados a guardar. Então, vou dar exemplos aqui.
Inclusive, eu estou usando aqui, aqui no estúdio a gente usa a Bíblia Missionária, né?
Tá.
A edição da CBB aqui. Que dá uma forcinha nesse sentido, né? Na questão dos sábados aqui, né? Que são do calendário, né?
Certo.
As festas e tal.
Como é que está aí?
Aqui diz aqui no suporte, aqui fala, argumento, não devemos dar importância ao sábado, né? O argumento que se usa.
Certo.
Em primeiro lugar, o texto não trata dos sábados do Senhor, Lucas 23, 38, ou seja, o sétimo dia da semana. Não está tratando deste tempo. E sim, né? Das festas anuais, dos sábados anuais, festas fixas que caíam em diferentes datas.
Tá. Aí o que esse autor está fazendo é uma tradição que já existe antiga, ela é difícil de ser defendida do ponto de vista bíblico, tá? Mas é que eles pegam a palavra sábado e dizem o seguinte, a palavra festival quer dizer festa anual, a palavra lua nova quer dizer festa mensal e a palavra sábados quer dizer festa anual de novo. Faz pouco sentido. Quando a gente vai no Antigo Testamento, quando você tem essa tríade, festival, lua nova, sábados, ela é sempre ano, mês, semana.
Certo.
Então, para mim, sabaton, que é a palavra que aparece ali em Colossenses 2,16, está realmente se referindo ao sábado semanal. Agora, o importante aqui...
No caso do texto, está se referindo ao semanal.
Para mim, eu não posso afirmar com absoluta certeza, porque eu não conheci Paulo.
Perfeito.
Mas, mesmo quem acredita, os guardadores do sábado que dizem aqui, essa palavra sábado, ela é ritual, são sábados rituais, os sábados cerimoniais que aconteciam uma vez por ano.
Sim.
Por exemplo, três sábados de peregrinação, que o judeu tinha que ir lá para Jerusalém para adorar. Mesmo que for isto, o meu estudo está mostrando que essa parte do verso, o rabo do verso, essa parte final do verso, ela não é o tema principal.
Certo.
Tá certo? Então a pessoa pode até acreditar o que ela quer. Independente dessa decisão dela, o foco de Paulo está na primeira parte do texto. Ninguém vos julgue por comida, bebida ou outro componente dos dias sagrados. É diferente. Uhum. Tá? É a mesma coisa falar assim, vamos voltar no exemplo do carro. Não quebre o carro do Veri. É uma ordem. Tá? Eu estou falando, não quebre o carro do Veri. Uhum. Agora eu posso falar, não quebre o vidro, o retrovisor ou alguma outra parte do carro do Veri. Okay. É isso que o Colossenses está fazendo, essa segunda ideia. Não está falando do carro, não está falando das festas judaicas, mas componentes das festas judaicas, ações, inclusive essas expressões aqui, comer e beber, elas são verbais, tá? Então, assim, são ações. Ela não está falando de coisas, está falando de ações. Então, vamos dar um exemplo aqui para deixar bem mais claro. Páscoa. Chegou o dia da Páscoa. Eu sou cristão, eu aceito Jesus, mas eu devo ou não guardar o dia de Páscoa? Essa é a pergunta do cristão no primeiro século.
Exato.
Tá? Aí vem esse pessoal aqui de linha mais farisaica. Falava assim, você tem que guardar. Porque se você não guardar, você não está salvo. Tá? Então a ideia de Colossenses é dizer assim, não, Jesus é suficiente. Isso que os fariseus, esse pessoal de linha mais do halahá, do cumprimento estrito da lei, eles estão querendo fazer uma coisa, mas a outra para dar salvação. Não, Jesus já é suficiente. Mas então eles estavam dizendo assim, tá, você quer guardar a Páscoa? Então tá bom. Então a Páscoa você tem que separar o animal no dia certo, você tem que matar esse animal no dia certo, você tem que cozinhar ele da forma certa, você tem que pegar o sangue dele e aplicar nos umbrais da porta, você tem que se vestir com roupa de Êxodos, você tem que um menu específico, que é o animal, o cordeiro mais as ervas amargas, e você tem que comer rapidamente. Não era para comer devagar, não era uma ceia para ficar 3 horas na mesa. Rapidamente, porque tinha que se lembrava o Êxodo, que foi uma refeição rápida e o povo de Israel tinha que ir embora. Tá certo? Então, todos esses itens que eu mencionei são as partes da Páscoa. Tá? Que todo o israelita ou o judeu, ele tinha que fazer ainda dentro de casa. Vamos falar de uma outra festa judaica. Chegava lá um dia sagrado. Tá? Então, a Páscoa é um festival, uma vez por ano. Vamos falar de uma outra, que é uma vez por ano. O Yom HaKippurim, que é o dia da expiação. Uhum. É o dia de purificação lá do santuário. Então, o que você tem que fazer, Veri? O que você tem que fazer, Débora? Você tem que, no caso, ele mais, porque eram os homens que participavam lá. Então, você tem que se batizar. Você não pode... Não apareça no templo sem você fazer oblações. Você tem que mergulhar lá na água, se purificar, porque vai que você tocou um corpo, tocou uma coisa que você está impuro. Você jamais apareça na presença de Deus impuro, tá? Ritualmente impuro. Então, vai lá e mergulha lá na água. Beleza, já fez isso? Segundo, não coma nada. Jejum, é dia de jejum. Terceiro, você abate o seu rosto, abate a sua... Coloca a roupa de cinzas, coloca a roupa de tristeza e mostra abatimento, porque é um dia de julgamento, de juízo aqui em Israel. Então, abatimento da alma. E outra, dê esmolas para os pobres nesse dia. Então, 4 coisas que você tem que fazer no dia do Yom HaKippurim, no dia da expiação. São componentes do dia da expiação. Tá certo? Ok. Toda festa judaica, todo ritual judaico, incluindo o sábado semanal, onde havia o sacrifício era feito dentro do santuário no sábado semanal, todos eles vinham com ritos e práticas cerimoniais ou rituais que você precisava praticar. É isso que Paulo está falando, que você tem que ter a sua liberdade. Jesus é suficiente, ele é a Páscoa, tá? Ele então tudo isso era sombra. Você pode até fazer, se você é um judeu, em questão de cultura, de memória, daquilo que aconteceu com o povo de Israel. Mas isso não tem poder salvífico nenhum. Não vai te salvar. Cristo é suficiente. Esse é o ponto da carta. Uhum. Então, vamos ler de novo Colossenses 2,16, do jeito que a gramática pede. Tá? Esse super trunfo, ele está sendo rasgado agora, ele não existe mais. Esse texto está sendo tirado da mão de todo mundo que quer combater o sábado com ele.
Certo.
Ninguém vos julgue por questão de comida ou bebida ou outra parte, outro componente de um dia de sagrado, seja ele festival, lua nova ou sábados.
Uhum.
Vou repetir. Ninguém vos julgue por comer ou beber ou algum outro componente, tá? De um dia sagrado, seja ele festival, lua nova ou sábado. Tá bom? Porque essas coisas são sombras do que está agora, por vir. Pastor... Então, o texto não está falando de dias sagrados. Conclusão. O texto não está falando de dias sagrados, mas o texto está falando sobre rituais dos dias sagrados.
Perfeito. Uma vez entendido isso, inclusive o seu trabalho, que é super sério, né? Houve algum movimento por parte das sociedades bíblicas que também levam muito a sério, mesmo com esse erro de tradução? Aconteceu algum movimento? Precisamos agora fazer o quê? Rasgar a Bíblia? O que, que a gente faz a partir
disso?
Não,
não. O movimento que teve é ele tá certo e deram o prêmio. Esse é o melhor estudo do ano. Né, na Sociedade Bíblica e Literatura, nessa região de onde eu participei. Uhum. Aí, o público evangélico, que é a sociedade evangélica, a maior sociedade de teólogos evangélicos do mundo, apresentei lá também, porque o estudo ele tira esse texto da mão dos guardadores do domingo, por exemplo, ou pessoas que não querem guardar o sábado, que tem acusação contra o sábado. E foi aceito, não teve rebote. E, por último, apresentei na maior sociedade teológica do mundo, que é a Sociedade Bíblica de Literatura, para tradutores bíblicos. Então, o papel agora é... E também não teve a gente fala em inglês, pushback, não teve reação negativa, tá? Então, foi aceito. Agora, aceito e premiado. Então, eles estão reconhecendo que esse estudo, ele está pautado realmente, está substanciado. Para fazer esse estudo, para vocês terem uma ideia, eu peguei cerca de 2.500 estruturas gramáticas idênticas de Colossenses.
Uau.
Em toda a literatura, Novo Testamento, Antigo Testamento grego e fora da Bíblia, no grego que era utilizado nesse período, o grego helenístico. Tá? Tem mais de 10 mil casos. Eu peguei uma boa amostra, cerca de 2.500, e fui anotando os princípios de tradução dela. Em todos os lugares que ela aparece, nessa fórmula aqui que eu mencionei apenas dois itens para vocês, os outros três eu estou segurando para mim, mas todos os casos ela aparece como uma unidade. Só Colossenses 2,16 era traduzida como duas partes. Por quê? Tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa outra aqui para vocês que é muito importante. Eu não estou criando nada. Nos estudos que a gente faz na faculdade, a gente não tá. A gente descobre alguma coisa que de repente foi perdida ao longo do tempo. Não estou criando nada.
Uhum, Eu voltei na história.
Uhum. Aí a gente volta lá para o segundo século, no latim. O latim está assim: ninguém vos julgue por questão de comer ou beber, ou em parte. Parte, ele usa a expressão parte dos dias sagrados. Aí você vai para a primeira Bíblia para o inglês, que é de João Wycliffe. Tá? Isso 100 anos antes da reforma. Aí ele tá lá, ninguém vos julga por comer ou beber.
Lutero, né?
100 anos antes de Lutero. É verdade, boa correção. Ele é um reformador, já início da reforma, né? Mas antes de Lutero. Então 100 anos antes, ele tá lá, ninguém vos julga por comer ou beber. Ou em algum piece, ele usa a expressão em inglês piece, que quer dizer pedaço. Algum pedaço dos dias sagrados, que são essas partes do dia sagrado. A gente chama isso de Homeros aqui, de partitivo. Esse genitivo é partitivo, é uma parte de. Aí a gente vai em próprio Martinho Lutero. Ele fez, em setembro de 1523, ele fez o primeiro Novo Testamento dele para o alemão. Como que ele colocou lá? A palavra tails, que é da onde a gente tira no inglês tail, que é o rabo de um animal, é a parte. O próprio Martinho Lutero fez na primeira versão, na segunda e na terceira dele, era tails. O castelhano, parte. O francês, parte. E assim por diante, todas as línguas, durante 1.300 anos, leram esse texto como uma unidade. E agora aqui a cereja do bolo, para eu terminar. Os próprios pais da Igreja Católica interpretaram esse texto, alguns deles interpretaram dessa forma. Orígenes foi o primeiro, no terceiro século ele escreve. Aqui Paulo não está falando sobre os dias sagrados, mas está falando sobre as partes dos dias sagrados. Origens fala claramente, depois dele João Crisóstomo é um outro que repete, depois nós temos outros aí, tá certo? Então os próprios católicos, pais católicos, reconheceram que o texto se lia dessa forma. É uma tradição que só foi quebrada depois por Martinho Lutero, que é uma questão gramatical. Martinho Lutero usou uma liberdade do grego, mas ele impôs uma língua moderna em cima de uma língua antiga e deu no que deu. Mas gente, esse texto não fala sobre o sábado, não fala sobre os dias sagrados, mas componentes rituais desses dias, e ele não pode ser utilizado como texto prova para abandono do sétimo dia do
não
Senhor, que é o sábado
sagrado. Não desmonta o mandamento. O pessoal, uma das questões que mais surgem aqui, né? Agora nós acabamos já o programa por hoje, o pastor vai precisar voltar de fato.
Precisa. Né?
Porque tem perguntas ainda, mas, por exemplo, o Fleury Marinho, ele disse, onde está disponível esse estudo? O pastor falou no início, né?
Vai ser publicado esse ano, se Deus quiser, e eu vou trazer aqui para vocês, vou divulgar amplamente assim que for publicado.
Perfeito. E tem muitas outras questões que o pessoal colocou aqui, a pergunta que eu tinha feito antes também. Só que o tempo, a gente sabia que não seria suficiente, né? Por isso o pastor vai precisar voltar. Combina com a Larissa, vamos combinar com ela, né? Pra, quanto antes, mesmo que ele volte aqui, né, virtualmente, utilizando aqui da tecnologia, para a gente ter o pastor Jonatas Ferreira, que esteve conosco hoje, trazendo esse brilho, esse estudo maravilhoso, Débora.
Ai, que honra, só isso pra dizer. E espero que nesta visita próxima do pastor eu esteja nem que seja ali, ó, só ouvindo assim de cantinho, igual os nossos ouvintes.
Assistindo, querido.
Gente, um beijo, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês sempre.
Débora Chaves fez companhia pra gente hoje aqui, o pessoal que tava falando aqui, ó, alguém comentou que se você tivesse, eu acho que cabe pras duas, né, pra você e pra Larissa. E falou da Larissa, mas era você que estava aqui. Então, se você estiver aparecendo no programa da TV, eu estou lá pra assistir. Então, combina com as duas.
Ai, gente, não faz isso comigo, vai.
Nosso beijo. Tempo acabou, obrigado, pastor Jonatas. Deus abençoe.
Estar com vocês.